Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Ki Tavo. Nossa parasha começa com a mitzvah de Bikurim, a entrega dos primeiros frutos. E a Torá diz o seguinte, Vehaya Ki Tavo el Haaretz, quando tu vieres para a terra que Deus, teu Senhor, está te dando como uma herança, ocupando e assentando nela, se deve tomar o primeiro de todo fruto do solo, produzido pela terra que Deus, teu Senhor, está te dando. Se deve colocar estas frutas numa cesta, e ir para o lugar que Deus escolherá como o lugar associado com seu nome, que é o Bet HaMikdash, o sagrado santuário em Jerusalém do povo de Israel. Chegando no Bet HaMikdash, se deve ir ao sacerdote oficiante naqueles dias e dizer ao Kohen, hoje manifesto a Deus, a Hashem, teu Senhor, que eu vim para a terra que Ele jurou a nossos pais que nos daria. Logo anotamos uma grande diferença desta mitzvah com os outros korbanot, outros sacrifícios que os Yehudim trouxeram na época do Bet HaMikdash. As oferendas eram queimadas sobre o altar, ou integralmente, ou parcialmente, mas sempre uma parte era entregue no altar. Diferente era a mitzvah de Bikurim, da oferenda dos primeiros frutos, que eram entregues para o Kohen aproveitar e comê-las. E isto se torna um ensinamento duplo para nós. Em primeiro lugar, os frutos que eram resultados de muito trabalho, labuta e suor, que para conseguir resultados tão positivos, precisava antes arar e semear a terra, cultivar e cuidar da terra, e o tempo inteiro implorar para Hashem que os frutos saíssem com sucesso. Quando finalmente a pessoa percebe que seu trabalho deu um resultado tão positivo, a pessoa pode pensar, eu mereço finalmente aproveitar do meu trabalho. Agora é minha hora. Trabalhei e mereço. Vem a Torá e nos diz que os primeiros frutos e os melhores deles devemos entregar para o Kohen, para o sacerdote em Jerusalém. Logo a Torá nos ensina que o pensamento eu mereço, eu venho antes, é somente para uma pessoa que entende que ele é o responsável para estes resultados positivos. Se ele entende, conforme diz o versículo, que esses frutos são frutos que Natata li Hashem, que você, Deus, me deu, jamais que ele iria perguntar por que os primeiros e os melhores frutos devem ir para o Kohen, para o sacerdote. Quando o Yehudi se aprofunda e entende que não é Kohi ve'otzem yadi, não é minha força e minha coragem que me trouxe este resultado, mas a Brachá da Hashem que me acompanhou durante todo o processo, Yehudi logo sente uma vontade de entregar os melhores e os primeiros frutos para Kohen, que está sendo a representante de Deus de Hashem. Mais um assunto que devemos logo aprender desta mitzvah é o fato de entregar os melhores e os primeiros frutos para Kohen, e o Kohen ia usar e aproveitar estas frutas. Quando cada de nós, cada Yehudi, se prepara e se esforça para ele mesmo se tornar Kohen, para ele mesmo se tornar sacerdote espiritualmente, somos capazes para não somente trazer korbanot, oferendas para Hashem, como também servir a Hashem através de comer estas frutas. Ou seja, isto é algo muito básico dos ensinamentos da Hassidut. Que o Yehudi deve servir a Hashem e deve se dedicar para Deus, não somente quando ele estuda a Torá e quando ele faz suas rezas e preces. Mesmo quando ele come, ele se alimenta, e mesmo quando ele faz seu comércio, seu negócio e suas atividades profissionais. O Yehudi deve se preparar de tal forma que mesmo no que há de bom e melhor em nosso mundo, ele deve aprender como usar e aproveitar isto para Kedushá, para santidade, e nesta hora ele é Kohen espiritual. E neste sentido, a mitzvah de Bikurim, dos primeiros frutos, vigora também em nossa época, a época do exílio, e mesmo fora da Terra Santa. E também vigora num dia comum que passamos durante os dias da semana. Quando o Yehudi percebe e ganha a percepção que tudo que ele possui e todo o seu sucesso é Natata Li Hashem, foi você, Deus, que me deu, ele é capaz de elevar, santificar e até utilizar seu sucesso como instrumento e ferramenta para servir Hashem. Quando o Yehudi cumpria a mitzvah de Bikurim no Bet HaMikdash, ele ganhava a bracha, a bênção, que l'shana haba'a, que no ano que vem, ele também poder cumprir esta mitzvah com alegria. Assim também nos dias atuais, usar e aproveitar nossos pertences e capacidades, da forma que Hashem pede de nós, ganhamos a brachá da Hashem, que também l'shana haba'a, que no ano que vem nós vamos poder seguir o mesmo caminho e com mais alegria ainda, seguindo o mandamento da Torá, Malim Bakodesh, que sempre devemos subir e acrescentar em questões de santidade. Também em nossa parashá encontramos a Tochachá, palavras de advertência, ademoestação, palavras até difíceis para ouvir. Antes de Shavuot, na parashá de Bechukotai, também ouvimos a Tochachá, severas palavras de advertência, como agora escutamos em nossa parashá. O Baal HaTanya, o autor do Tanya, escreve que a Tochachá, que estas palavras tão difíceis, jamais que são conceito de punições, Deus nos livre. Mas elas têm como objetivo purificar e polir o receptáculo. E justo por este motivo, antes de Shavuot e antes de Rosh Hashanah, devemos ouvir estas palavras tão difíceis. Porque antes que colocamos num receptáculo item ou objeto de muita importância, devemos antes lavar e polir o receptáculo ou o recipiente. Assim também, espiritualmente, antes das revelações do Matan Torah, da outorga da Torah, e antes das revelações do Rosh Hashanah, que sabemos que anualmente em Rosh Hashanah, nosso mundo ganha uma influência e uma revelação nova que nunca tinha vindo antes para a nossa terra. Que mesmo na época do Bet HaMikdash, esta influência ainda não tinha sido recebida em nosso mundo. Para poder se preparar e preparar o nosso mundo para recebê-la antes, devemos passar o processo que se chama Taharat HaKli, a purificação e o polimento do receptáculo, ou seja, nós mesmos. E apesar que momentaneamente são yissurim, são aparentemente punições e sofrimento, e principalmente levando em consideração que cada Yehudi é um Ben Melech, é um príncipe, é o filho do rei, e mais ainda, é um Ben Yachid, é um filho único do rei Hashem. Cada aborrecimento e inconveniência é difícil demais para suportarmos ou aguentar. Mesmo assim, devemos saber que Hashem, que é o Pai misericordioso, acha importante, pelo bem que nós vamos depois ganhar e merecer, que devemos passar por uma certa dificuldade. É bom anotar que em nossa parasha encontramos Tzadik Chet 98 advertências e punições, enquanto na parasha Bechukotai, que precede Shavuot, a outorga da Torá, encontramos justo a metade, 49. E o motivo que as revelações que esperamos de receber em Rosh Hashanah são bem mais elevadas do que as revelações que recebemos em Shavuot. E por isso, precisamos um processo de lavagem e limpeza bem mais profundo. As revelações de Shavuot são revelações que vêm milmala lemata, de cima para baixo. Sabemos que durante Matan Torah, durante o recebimento da Torá, nosso povo passou o processo de Geirut, conversão ao judaísmo. Sabemos que um convertido é que Katan Shenolad Dame, ele é considerado que nem uma criança recém-nascida, com uma ficha totalmente limpa e zerada. Em contrapartida, as revelações que receberemos no Tishrei, no Rosh Hashanah, são ligadas com tshuva, com arrependimento, que é milmata lemala, que é o processo de baixo para cima. Por isto, as letras do mês do Tishrei são o inverso, iniciando com a última letra Tav, depois a penúltima letra, que é Shin, e depois Resh, mostrando que é um processo que vem do fim, voltando para o início. O fim representando nosso trabalho e nosso serviço, e o início significando a aproximação com Deus. E para entendermos melhor como que estas palavras e punições são letová, são para o nosso bem, vamos introduzir um conceito bem interessante que encontramos no Talmud. Kol de Avid Rachmana Letav Avid, isto significa tudo que Deus faz, ele faz para o bem. E mais um assunto, mais um conceito, Gam Zu Letová. Também isto é para o bem. Logo percebemos uma diferença entre estes dois ditos. Kol de Avid Rachmana Letav Avid, tudo que Deus faz, ele faz para o bem, é um dito em aramaico. Gam Zu Letová, também isto é para o bem, é um dito no Lashon HaKodesh, na língua sagrada. Lashon HaKodesh, o hebraico, a língua sagrada, é uma língua elevada e refinada. Todos os conceitos que são no Lashon HaKodesh, que estão ditos nesta língua sagrada, eles são como o máximo de clareza e objetividade. Em outras palavras, no dito Gam Zu Letová, também isto é para o bem, significa um bem visível, claro e óbvio. Um pouco diferente do dito Kol David Rachmana Letav Avid, que tudo que Deus faz é para o bem. Um dito em aramaico, apesar que também é para o bem, mas não é um bem tão claro e visível à primeira vista. E o Talmud nos relata que o grande mestre Reb Akiva estava viajando. Naquele tempo, naquela época, para viajar, era necessário levar um ner, uma vela, um tarnegol, um galo, e um chamor, e um jumento, um burro que servia como transporte. Quando o Rebbe relatou esta história, ela fez questão de mencionar que as viagens de hoje são diferentes. Hoje levamos um cartão de crédito, um talão de cheques e um necessaire, que é uma bolsa com nossas primeiras necessidades. Mas Rebbe Akiva viajava diferente. A vela era importante para ele poder estudar a Torá mesmo nas noites no escuro. O tarnegol, o galo, era para acordá-lo no meio da noite. E o burro era seu veículo de transporte. Quando Rebbe Akiva quis entrar numa cidade para lá dormir, não o deixaram. E por falta de opção, Rebbe Akiva teve que dormir numa floresta próxima. Veio um vento e apagou a vela. Em seguida, veio um gato e acabou com seu galo. E por último, veio um leão e acabou com seu chamor, com o seu jumento. Rebbe Akiva, vendo tudo o que aconteceu, declarou: Kol David Rachmana Letav Avid. Tudo que Deus faz é para o bem. E logo em seguida, ao amanhecer, Rebbe Akiva descobriu que tudo o que aconteceu com ele era um grande favor. Naquela noite, houve um saque na cidade, aonde todas as pessoas morreram. E Rebbe Akiva percebeu que o fato de não deixar ele entrar na cidade, como também o fato dele perder a vela que o denunciaria pela luminosidade, como também o galo que chamaria a atenção dos assaltantes, e o urro do burro também traria os assaltantes para o seu lugar, tudo o que aconteceu com eles foi um grande favor e foi sua salvação. E isto confirmou o dito que ele proclamou na noite anterior: Kol David Rachmana Letav Avid. Tudo que Deus faz, ele faz para o bem. No Talmud encontramos mais uma história, que era do Tana Nahum Ish Gamzu. O grande mestre Nahum ganhou o nome Gamzu pelo fato que sobre tudo ele dizia Gamzu Letová, isto também é para o bem. Numa certa ocasião, o Nahum Gamzu foi escolhido como emissário para visitar o César em Roma, com o objetivo de implorar, de interceder e pedir o que era importante e vital para os Yehudim naquela época. Para que ele fosse melhor sucedido, enviaram com ele um presente para o rei. Mandaram com ele uma arca com joias. Durante a noite, numa estalagem pelo caminho, ele foi roubado e enganado sem que ele percebesse. No lugar das joias, deixaram simplesmente terra, com o mesmo peso original. Apesar que Nahum percebeu esta troca, ele continuou sua viagem com fé em Deus e declarou Gamzu Letová. Isto também é para o bem. Quando ele veio e ganhou seu encontro com o rei, entregou o presente, o rei, antes de mais nada, mandou abrir a caixa. E quando ele viu que é uma caixa cheia de terra, ele quis condenar Nahum como uma pessoa insolente e desrespeitosa. Mas Deus mandou Eliau, o profeta, como se fosse o ministro, e ele falou para o César o seguinte: não descarta esta caixa. O conteúdo é de muita importância para nós. Talvez seja uma terra muito especial, que nos será útil durante as guerras, tipo da terra que Abraão, o patriarca dos judeus, usava em suas guerras. Lançando esta terra contra os seus inimigos, esta terra se tornou armamentos e flechas, e através desta terra, Abraão conseguiu ganhar as suas guerras. Como não faltava guerras naquele tempo, o rei logo resolveu experimentar e a conquista era enorme. E se confirmou o que o ministro havia lhe dito. E também confirmou as palavras do Nahum, Gamzu Letová, isto também foi para o bem. Mas analisando bem, há uma grande diferença entre a história do Reb Akiva e a história do Nahum Gamzu. Reb Akiva sofreu prejuízo, ele perdeu seu jumento e perdeu seu galo. Além disto, ele ficou no escuro e tinha que dormir no campo. Embora sua vida tenha sido salva, mas seu sofrimento era um sofrimento real. Porém, no caso do Nahum Gamzu, não houve nenhum prejuízo. Bem ao contrário. Se o Nahum ia chegar com seu presente original para o rei, há uma dúvida como este seria recebido. Já que no palácio do rei não faltavam joias e pedras preciosas. Mas Nahum trazendo uma caixa com uma arma secretíssima, isto era um instrumento vencedor que gerou benefícios incalculáveis. Reb Akiva sofreu, mas o sofrimento dele evitou um sofrimento maior. Nahum, com suas palavras, Gamzu Letová, nos mostra e nos ensina como aquilo que achamos que é ruim e negativo, na realidade, é algo bem positivo e favorável para nós. E agora podemos entender como o dito Gamzu Letová, isto também é para o bem, é mais profundo de que o dito Kol David Rachmana Letav Avid, tudo que Deus faz é para o bem. Gamzu Letová significa que Zu, isto mesmo, é Letová, já é para o bem. Não é algo que vai nos trazer o bem, mas já é o bem. Nahum Ish Gamzu, ele era o Rebbe, o mestre do Reb Akiva. Em outras palavras, Reb Akiva viveu uma geração após a de Nahum. Uma geração na qual a escuridão e as dificuldades do galu do exílio eram maiores. Pelo fato que cada geração era mais uma descida. E por isto, na geração do Reb Akiva, já era difícil conceber Gamzu Letová, que isto mesmo é para o bem. Na época de Reb Akiva, poderia somente ver e enxergar que o sofrimento e as dificuldades vão nos trazer um bem maior e mais importante do que as dificuldades que passamos. Mas hoje, que estamos nos aproximando para a época de Gula, para a época da redenção, uma época sobre qual diz o versículo Ve'ohavav kitzet ha-shemesh bigvurato, mas aqueles que amam Hashem serão como o sol despontando com sua força, que também é uma época sobre a qual está escrito que Deus tirará o invólucro e a capa do sol. Cada de nós vai ser capaz de enxergar como Gamzu Letová, que tudo que aconteceu e acontece conosco é Letová, já é bom, já é para o nosso bem e já é positivo e indispensável a nós mesmos. Logo chegaremos à época quando declararemos Ze Hashem Kivinu Lo, este é o nosso Deus que tanto esperamos. E isto nos traz uma importante lição. Nesta época que precede Rosh Hashanah, quando diariamente ouvimos o toque de shofar e quando diariamente recitamos o Salmo 27, Le David Hashem Ori V'Yishi, tanto no Shacharit como também na reza de Mincha. Devemos nestes dias nos livrarmos de toda e qualquer preocupação e tristeza que possa nos afligir. Nossa maior preocupação deve ser como fortalecer nosso contato com Hashem, enxergar a nossa missão e responsabilidade como Yehudim judeus. Devemos, sim, nos preocupar, porque que a nossa preocupação é direcionada para aquilo que jamais devemos nos preocupar nessa hora, que venha nos tirar do foco de sermos ligados com Hashem. Já nesta hora, podemos desejar a todos uma ketivá v'chatimá tová, um ano bom, sem preocupações e sem tristezas, enquanto vamos poder cumprir o dever de Ivdu et Hashem besimcha, vamos servir Hashem com alegria. Chazak u Baruch.